Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta sessão especial de prestações de contas do último quadrimestre, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para darmos início à presente sessão, convido o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para que possamos abrir os trabalhos. Já registrando a presença aqui conosco, na mesa diretora, do secretário municipal de economia, o senhor Valdivino José de Oliveira. Os demais secretários estão de forma híbrida, assim como alguns pares desta casa também. Então, daremos início em instantes. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Um bom começo de mês a todos nós. Cumprimentar você que está de forma híbrida aí junto com a gente, na pessoa do prefeito Roberto, fazendo verificação de quórum. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Luzimar, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador professor Marcos e vereadora Celiane da SOS. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Muito bom dia também, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando aqui já a presença dos secretários Andréia Lins, procurador do município, doutor Carlos Alberto, Eduardo Milk, companheira amiga Erizânia Lobo, Francisco Lacerda, Júlio César, Mauro Douglas, Robson Torres, Valquíria, Fernando Cunha e também prefeito Roberto Naves. Todos estão em forma remota. Como todos sabem, de acordo com a lei, nós estamos aqui apresentando, o último quadrimestre, que é o primeiro quadrimestre de 2021, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, do disposto do parágrafo 4º, artigo 9º. E aqui presencialmente está o secretário de Economia, o senhor Valdivino, junto com a sua assessoria. E ele iniciará a explanação. Logo após a fala do secretário, nós iremos abrir o questionamento para os vereadores que estão participando neste momento desta sessão. E após a explanação, a palavra retorna ao secretário, estando também, podendo ser questionados os secretários que estão participando de forma remota. Registrando a presença da imprensa aqui no plenário, Lucivar Machado, Rádio Manchester, e Rubens Júnior, Rádio São Francisco. Também presença em plenário do vereador Lisier José Borges, Fred Cacheta e Hélio Araújo. Com a palavra, o senhor secretário Valdivino de Oliveira. Registrando também diretoria de contabilidade, Gabriel Moreira Lima, qual vai explanar ali, um slide aí do que o secretário estará aqui comentando.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. É com muita satisfação que venho a essa casa legislativa apresentar os números da execução fiscal do município de Anápolis no primeiro quadrimestre de 2021. Nós vamos passando as telas e eu vou comentando uma a uma. Desta forma, o doutor Gabriel já vai colocar a primeira tela aí, por favor. Dispense essa. Bom, então, o requisito legal, nós temos pelo artigo artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fazer demonstração para mostrar o cumprimento das metas fiscais da Prefeitura, né, nesse primeiro quadrimestre de 2021. Diz o parágrafo 4º que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Câmara Municipal. Só tem um sem açúcar? Você tem um sem açúcar? Por favor. O objetivo dessa demonstração é dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Né? Nós vivemos uma discussão muito grande na economia brasileira, principalmente 2020, 2021, onde se travou uma grande luta entre as questões envolvendo a economia e as questões envolvendo a ciência. É evidente que a economia, né, apresenta oscilações nesse período em decorrência das questões sanitárias do país. Mas o nosso grande objetivo aqui é dar uma demonstração à sociedade de como andam as contas do município. Temos também como objetivo o controle e planejamento, né, o acompanhamento periódico nosso da execução orçamentária. Permite estimar a evolução das receitas e despesas do exercício e antecipar a necessidade de correções de rumo, a tempo de garantir o cumprimento das metas fiscais definidas na LDO. Primeiro item nosso aí é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, iniciando em maio de 2020 até abril de 2021. Né? Observem que em maio de 2021, nós tínhamos uma receita corrente líquida de R$ 72.432.000. Em abril deste ano, essa receita representa R$ 106.363.000. Né? R$ 1.000. Em 12 meses, nós conseguimos gerar R$ 1.182.000 de receita corrente líquida, né? Para uma previsão de R$ 1.349.000 anual, e o quadrimestre, contribuiu com esta previsão com R$ 361.000 de reais. Quando nós comparamos a média mensal, nós chegamos ao número de R$ 98.566.000 de receita mensal. E quando comparamos por quadrimestre, né, o segundo quadrimestre de 2020 foram R$ 420.000, o terceiro quadrimestre de 2020, R$ 400.500.000, e o primeiro quadrimestre deste ano, R$ 361.324.000. Há que se destacar, neste primeiro quadrimestre de 2021, que nós, em virtude da crise pandêmica, nós prorrogamos o vencimento do IPTU, que seria em abril, nós prorrogamos para o mês de maio. Então, a receita do quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2021, pega uma parcela muito pequena, né, da receita de IPTU, que geralmente acumula muito, tem um percentual muito maior no mês do vencimento, porque as pessoas optam por pagar à vista e obter o desconto que a prefeitura oferece para quem paga à vista. Nós temos aí também um gráfico, né, onde mostra o comportamento das receitas municipais, cada cor dessa aí representando um mês, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até abril, né, de acordo com esses números que estão à esquerda. Então, em relação à receita corrente líquida, esse é o comportamento dela aqui em Anápolis nesse período do primeiro quadrimestre e dos últimos 12 meses. a receita tributária própria, né? Receita tributária própria é a receita que engloba os tributos cobrados pelos municípios, formado pelos impostos, taxas e contribuições, né? Entre eles, IPTU, ISS, ITBI, TSU, etc. Essa é a receita tributária que em maio de 2020 era 19.979.000, conseguimos fazê-la em abril 44.243.000, né? Formando em 12 meses uma receita tributária de 284.885.000, sendo que o quadrimestre contribuiu com esse total com 103.286.000. A previsão para o orçamento de 2021 é de 384 milhões, né? Quando comparamos mensalmente a receita, observem que com exceção dos meses de julho, novembro e agora de abril, nós temos um comportamento mais ou menos homogêneo, né? O que saiu assim do ritmo da receita mensal foi justamente o último mês do quadrimestre, o mês de abril, que tivemos um salto substancial na arrecadação dos tributos municipais. Comparando por quadrimestre, o segundo quadrimestre de 2020 foram 89 milhões, o terceiro quadrimestre 91 milhões e o primeiro quadrimestre 103 milhões. Aqui vale destacar o esforço da Prefeitura de Anápolis. Observem, quando nós colocamos a receita corrente líquida no quadro anterior, nós tivemos um primeiro quadrimestre mais desfavorável, com a receita do total, receita corrente líquida, chegando a 361 milhões contra 400 milhões do quadrimestre anterior. Quando nós vamos para as receitas próprias, né, o esforço da Diretoria de Receita Tributária e da própria Secretaria de Economia mostra o quanto a performance das receitas municipais é muito mais evidente do que a performance das receitas estaduais e federais. Quando juntamos tudo, o município tem uma queda na receita quadrimestral e, quando analisamos isoladamente a receita tributária, o município tem algo como 14% de acréscimo em relação ao quadrimestre anterior. Então, é um comentário à parte que eu fiz, não está aí na transparência, mas que dá para a gente comparar. E os senhores vereadores têm aí as tabelas, observem a tabela anterior e essa, o quanto o comportamento da Prefeitura tem sido melhor do que o comportamento dos outros entes federados. Em relação às transferências, também é um retrato daquilo que eu acabei de falar. Nas transferências correntes, em maio de 2020, nós tivemos 54 milhões de transferências. E em abril de 2021, 66 milhões, um pouco acima, né? Algo aí como 14% acima do que foi em maio de 2020. O total de 12 meses foi 904 milhões e no quadrimestre 273 milhões. E aqui nós observamos um quadro abaixo quando comparamos o quadrimestre. O quadrimestre 2020 foram 306 milhões de transferências correntes, o terceiro quadrimestre 324 milhões e o primeiro quadrimestre, essas transferências foram de 273 milhões e 900. Ou seja, nós temos aí algo como 17% menos no primeiro quadrimestre em relação ao quadrimestre anterior, quando o tema é transferências correntes, que é os recursos que o município recebe de FPM, ICMS, IPVA, né, Fundeb, ITR e todas as transferências federais e estaduais acumuladas. Então, nós temos aí um resultado menor nesse quadrimestre. O que salvou o quadrimestre foram as receitas próprias, que cresceram mais rapidamente. Quando nós comparamos a receita total do primeiro quadrimestre, né, comparando o primeiro quadrimestre de 2020 e o primeiro quadrimestre de 2021, observamos que no primeiro quadrimestre de 2020, quando praticamente não tínhamos o efeito da pandemia, já que as medidas de restrições ocorreram no final de março de 2020, portanto o primeiro quadrimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março, foram praticamente isentos das restrições em decorrência da pandemia. No primeiro quadrimestre de 2021, nós arrecadamos 392 milhões contra 402 do primeiro quadrimestre de 2020, né, com a redução de 0,03%. Né. Então, é notório o efeito das restrições decorrentes da pandemia. A receita tributária, ela é 103 milhões contra 113, com redução de 0,09%, observando que no ano de 2021 houve uma postergação do recebimento do IPTU, o que impacta no resultado apresentado. As contribuições, um ligeiro crescimento, aliás, um grande crescimento, mais de 100%, de 1.920.000 no primeiro quadrimestre de 2020 para 4.565.000 no primeiro quadrimestre de 2021, com 137% de acréscimos. As transferências correntes, quando comparado o primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 2021, tivemos 13,66 de acréscimos, né? E esse número, 13,66 a mais, saindo de 241 milhões para 273 milhões, ele acentua essa perda, principalmente a partir de abril do ano passado, quando começam os lockdowns. Outras receitas correntes, nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2020 46 milhões e no primeiro quadrimestre de 2021 10.694.000. Nesse item outras receitas, existem algumas participações do município que se efetivou em 2020 e que agora não se efetivará mais, com a queda de 0,77%, né? Aliás, essa variação percentual aqui deve ter algum equívoco, né? Ela deve ser 77%, não é 0,77%, não. Nós temos que corrigir, viu, Gabriel? Nós temos que corrigir esse percentual aí, que ele não está correto. A receita de capital, de 31 milhões no primeiro quadrimestre de 2020 para 15.651 no segundo quadrimestre, isso decorrente de que, principalmente as operações de crédito, elas têm um fluxo de caixa definido nas operações, né, e geralmente estão vinculados a alguma obra, algumas obras, né, e período início de ano, período de chuva, né, início de gestão, elas situaram aí apenas a metade do que ocorreu no ano passado. Mas existem operações contratadas que deverão fluir suas receitas ao longo deste ano. A dedução dessa receita bruta de 434 milhões no primeiro quadrimestre de 2020 e 408 milhões no primeiro quadrimestre de 2021, para o Fundeb foi de 24 milhões no ano passado e 29 milhões para este ano. Isso significa que mais recursos foram direcionados à saúde, aliás, à educação básica, né? Fundeb é da educação básica. Mais recursos foram destinados à educação básica, o que é bom para o município. No total da receita, nós saímos de 410 milhões em 2020, no primeiro quadrimestre, para 379 milhões no primeiro quadrimestre de 2021, em termos de receita líquida, né? Tirando da receita bruta os recursos para o Fundeb. A nossa variação foi de 8 centésimos. Se não houvesse postergado o recebimento do IPTU, talvez não tivesse tido esta frustração. A gestão fiscal de contas a pagar, né? Nós tínhamos aqui em 30/4/2021 um saldo de 23 milhões e 400 mil de restos a pagar. Nós fizemos o pagamento de 11 milhões 180 e o total de restos a pagar hoje do município é de apenas 12 milhões e 200. Sendo desses 12 milhões e 200, apenas 1 milhão e 100 do Poder Executivo, 16 mil reais do CMTT e 10 milhões corresponde à saúde. A saúde tem muitos empenhos globais, né? E que, à medida que o ano vai passando, esses empenhos vão sendo liquidados, né? E a conta de resto a pagar vai se reduzindo. Os restos a pagar não processados eram de 29 milhões antes do começo do quadrimestre. Pagamos ou cancelamos 18 milhões desses não processados e restam apenas 11 milhões 370 de contas de restos a pagar não processados. Sendo que do Poder Executivo são 3 milhões e 4 mil e a maior parcela desses restos a pagar não processados encontram-se na saúde em torno de 7 milhões 387 mil reais, né? Então, os restos a pagar estão aí bem esclarecidos para todos nós. Demonstrativo da dívida fundada. Nós temos com a Caixa Econômica 73% da dívida é com a Caixa, 10% é com o PASEP, 5% é com o INSS, 5,6% é com a CELG, hoje Enel, 3,01% com a GEAB, 2,20% com o Banco do Brasil, e a nossa dívida fundada é de 198 milhões de reais. Lembrem-se que essa relação dívida-receita nossa é de apenas 16,8%. Quando o Senado Federal, pela resolução número 40, define que o limite para o endividamento é de 120% da receita corrente líquida. Anápolis está com apenas 17% da sua receita corrente líquida na forma de dívida fundada. É um dos menores índices do Brasil, né? Um dos menores índices do Brasil de relação dívida fundada, receita corrente líquida. Nós temos na sequência um histórico dessa dívida fundada, né? Em 31/12/2016, a dívida com o INSS era 25.931.000, hoje essa dívida caiu para 11.656.000. Precatórios nossos eram 115 milhões em 2016, 94 milhões em 2017, foram reduzindo, hoje nós não devemos nada de precatório, zero de precatório. a GEAB, a dívida era de 5.304.000, ela vem se mantendo e hoje está com 5.978.000, né? Acréscimos aí apenas de atualizações monetárias. A dívida com a CELG era de, em 31/12/2016, eram de 11.345.000. Essa dívida veio se mantendo, né? E hoje ela está em 11.116.000. Nós temos um convênio com a CELG para recebimento da taxa de habitação pública e a gente vai administrando com a CELG a situação da Prefeitura de Anápolis. Com o ISSA, havia uma dívida em 31/12/2016 de R$43.000. Hoje nós não devemos nada ao ISSA. O PASEP, nós tínhamos uma dívida total, né, de 15.714.000. PASEP, que eles chamam de 13.116, 721, 929, 2011 81. Né, ele era de 15.714.000, hoje é de 14.345.000. Caiu aí 10% da dívida já. O PASEP, na inscrição 721-826, era de 5.739.000, hoje nós não devemos mais nada. E o PASEP da inscrição 349, né, nós acumulamos aí 3.939.869, decorre do programa, né, que o governo federal fez com os municípios e estados à época da pandemia. O PASEP, com inscrição 721/900, em 2016 não era nada, mas em 2017 era 5.252.000, hoje somam 2.091.000. Furnas, nós tínhamos uma dívida de 1.098.000 em 2016, hoje não devemos mais nada. Com o ISSA, nós não temos dívida também. Tínhamos uma dívida em 31/12/2019 de 25 milhões, mas já foram totalmente quitadas. O PASEP da Paviana, que em 2019 eram R$254.000, hoje está em R$132.000. Quer dizer, a metade, 50%, já foram quitados. Consórcio GC Ambiental, que tinha uma dívida de 9 milhões, hoje não temos mais. Essa dívida de 9 milhões de 2019. A Caixa Econômica Federal, Protransporte, né, tínhamos uma dívida de 11.308.000 em 2016, e essa dívida está em 9.268.000, uma redução de 20% nesse período. Com a Caixa Econômica Federal, Mobilidade Médias Cidades, programas de mobilidade. Tínhamos uma dívida de 38.887.000 em 2016, em função das obras, né, que estão sendo realizadas. Essa dívida hoje está em 67.110.000. O FINISA, que é para pavimentação asfáltica. Né, a nossa dívida começou em 2019 com 5 milhões, hoje está em 20.084.000. O FINISA, que é para hospitais, o ano passado nós contratamos 27.408.000 e nesse saldo agora desse trimestre, essa dívida está em 36.158.000. O FINISA 3, que está financiando o geoprocessamento. Fizemos o ano passado a contratação, o ano passado o saldo era de 6.827.000, hoje é de 12.383.000. O georreferenciamento já está, né, no seu geoprocessamento, já está no seu, na sua parte final. Banco do Brasil, para iluminação pública, nós contratamos e o ano passado, 4.733.000, o saldo nesse quadrimestre é de 4.362.000. O importante é o comprometimento da receita corrente líquida. Última linha aí. Né? Em 31 de 12 de 2016, o nosso comprometimento da receita corrente líquida com dívidas era de 27,23%. Hoje é de 16,79%. Ou seja, nós reduzimos quase 11% ou 40% do percentual de dívidas sobre a receita corrente líquida, né, o que demonstra a saúde econômica financeira do município de Anápolis. A tabela seguinte, a projeção seguinte, diz respeito à despesa com o pessoal, poder executivo, né, poder executivo. A despesa bruta com o pessoal foi de 700 milhões, despesa liquidada, restos a pagar, isso é dos últimos 12 meses, maio de 2020, abril de 2021. A despesa bruta com o pessoal foi de 700 milhões 740 mil, temos apenas 1 milhão 628 de resto a pagar. Pessoal ativo foi de 521 milhões e 100. Pessoal inativo e pensionistas, 179 milhões e 500 mil. E despesas não computadas, parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 172 milhões 770, que se refere a inativos e pensionistas com recursos vinculados, né? Então, a despesa líquida com pessoal cai para 527 milhões 970. A despesa total com pessoal, incluindo o resto a pagar, é de 529 milhões 598 e a receita corrente líquida 1 milhão 182, o que corresponde a um percentual de 44,78% da receita corrente líquida, né, com despesa com o pessoal, né? O limite nosso máximo seria de 638 milhões e o limite prudencial de 606. E nós, volto a repetir, gastamos 529 nesses últimos 12 meses. O índice de gasto com pessoal, que em 2016 eram de 52,16%, subiu no primeiro momento para 54,2%, e de 2017 para cá, ele vem caindo gradativamente, né? E hoje está com 44,78%. Né? Então, o primeiro quadrimestre de 2021 corresponde a esses 44,78%, que é o menor percentual, né, desde 2016, que são os dados que eu tenho aqui. Nós temos da tabela seguinte as despesas por órgão, né? Observem que das despesas do município, as despesas do município, 39,83%, ou 130 milhões, é com a saúde. 18,06%, ou 59 milhões, com o Fundeb. E 10,23%, ou 33 milhões, é com o Fundo Municipal, o Gestor da Educação, FME. Observem que a saúde, então, toma 39,8%, nesse momento pandêmico, a saúde gasta muito, 39,8% das despesas totais do município, e a educação 28,29%, somando os dois percentuais de cima. A Secretaria da Economia, onde se administra a dívida, onde se administra os pagamentos de PASEP, inativos e assim por diante, assumiu 10% da despesa total do município, com 32 milhões. O meio ambiente, habitação e planejamento urbano, 6,53%. A Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviço Urbano, a CMTT, 4,77%, ou R$15.600.000. A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, com 2,44%, ou R$7.986.000. A Secretaria Municipal de Obras, com R$6.423.000, ou 2%, da despesa do município. A Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos, com 1,51%, ou R$4.900.000. E o Fundo Municipal de Meio Ambiente, com 1,51%, também com R$4.900.000 de despesas. A Secretaria Municipal de Comunicação gastou apenas 0,59 centésimos por cento da receita, com R$1.927.000. O Fundo Municipal de Assistência Social é com 0,54 centésimos por cento. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, com 0,48 centésimos por cento. A Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação, com 0,43 centésimos de licitação, R$1.408.000. O Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, com 0,42 centésimos por cento. A Procuradoria-Geral do Município, também com 0,42 centésimos por cento. A Controladoria-Geral do Município, com 17 centésimos por cento. O Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, com 7 centésimos por cento. A Agência Reguladora do Município de Anápolis, com 1 centésimo da despesa, R$49.000. O Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON, também com 1 centésimo de por cento de despesa, R$18.400. E o Fundo Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município, com apenas R$15.000, menos de 1 centésimo por cento. Daí está 0,0, mas é menos de 1 centésimo por cento. Transferências do Executivo. Das transferências que realizamos, o total foi 137 milhões nesse primeiro quadrimestre. Desses 137 milhões, 76 milhões e 800, 55,91 foi para custeio da saúde. A educação com 31 milhões 560 com 22,96. Observem como há uma inversão quando a legislação federal manda você aplicar 15% na saúde e 25% na educação, como o momento pandêmico, obriga o poder público a fazer uma inversão nas suas prioridades. E a prioridade do município de Anápolis, nesta inversão, se concentra, então, na manutenção da saúde da população, com 55,91% das transferências. A Câmara Municipal, com 8,52%, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, com 7,28, 10 milhões. O Instituto de Seguridade Social de Servidores, o ISA, com 2,01, 2 milhões e 700 mil. O Fundo Municipal de Assistência Social, com 1,35%, com 1 milhão e 800 mil. O Corpo de Bombeiros Militar, com 1,33%, 1 milhão e 832. O Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, com 40 centésimos por cento. O Fundo Municipal de Cultura, com 11 centésimos por cento. Com o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, também com 11 centésimos por cento. E a Agência Reguladora do Município, com 2 centésimos por cento. E o Fundo Municipal da PGM, com 1 centésimo por cento. aplicação na educação e saúde. Educação, janeiro a abril, receita de impostos, 233.850.000. Despesas consideradas para o índice, 62.381.000. Total de despesas realizadas, 94.519.000. Limite legal, 25%. Aplicado no primeiro quadrimestre, 26,68%. Saúde. Receita de impostos, 233.850.000. Despesas consideradas, 71.962.000. Total de despesas, 140.000.000. Muitos poderiam perguntar, por que essa diferença? Porque há recursos da União, né, para custear parte dessas despesas. Então, as despesas custeadas pelo município é de 71.962.000. O limite legal é 15%. O que nós aplicamos no primeiro quadrimestre, 30,77% da nossa receita de impostos, né? Então, esses são os números da Prefeitura de Anápolis para o primeiro quadrimestre de 2021. E devolvo a palavra ao presidente. Estamos aqui à disposição para esclarecer a qualquer questionamento.
Obrigado, secretário da Economia Municipal, Valdivino de Oliveira. Registrando também a presença em plenário do vereador Hamilton Espíndola, vereador Anderson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador Alex Martins, também Edmilson, do supermercado Serve Bem. Demais, vereador Jackson Charles também, demais vereadores já citados no início da sessão. Também registrando a presença do secretário Marcos Abraão e do vice-prefeito Márcio Cândido. Como de costume, nós iremos abrir a palavra aos pares para fazerem questionamentos, indagação, não só ao secretário da Economia, mas os demais secretários que estão acompanhando a sessão via remota, por até 3 minutos, e no final o secretário que foi indagado, ele faz a explanação acerca da matéria levantada. Quero cumprimentar e parabenizar o secretário pela transparência, né, e os números precisos que traz aqui para nós. Iniciando já a sua inscrição e já fará uso da palavra, vereador Lisia José Borges. Tem até 3 minutos para fazer o seu questionamento, o seu posicionamento.
Se foi aleatório, presidente, que eu ainda não tinha pedido a palavra, não.
Não, a primeira secretária, vereadora Andréa.
Não, mas tudo bem.
Vereador preparado.
A senhora abre mão da fala?
Não, devolva, mas eu vou querer falar, mas não no primeiro momento, ainda estou fazendo as anotações.
Então,
desculpa aí, André, era caneta aquela hora, menino.
Fala liberada para os pares. Alguém quer fazer algum? Vereador Fred Cacheta, inicialmente. Na sequência, Jean Carlos.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar o secretário Valdivino de Oliveira pela explanação dos números que trouxe para nós, sempre transparente. Secretário, minha dúvida é o seguinte, a nossa receita corrente líquida, ela teve uma queda no primeiro quadrimestre, se comparado ao terceiro quadrimestre. E o senhor citou que poderia ser por causa da postergação do IPTU. Mas nós vimos no quadro de baixo que a nossa receita tributária, ela teve um aumento. Então, dá para concluir que o fato da nossa receita ter diminuído foi por causa das transferências correntes, que teve uma queda significativa, quase 60 milhões. Então eu gostaria que o senhor me explicasse se realmente foi o fato do efeito pandêmico ou se tem alguma coisa específica para que essas receitas do primeiro quadrimestre das transferências correntes tivessem uma queda tão acentuada. Porque pode-se observar que não é por causa do IPTU, visto que teve um aumento na nossa receita tributária. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos, o prefeito municipal, o secretário Valdivino, pela explanação, e, em nome dele, todos os demais participantes. O vereador Fred Cacheta foi feliz em apontar esse questionamento. Eu também observei. Nós tivemos a evolução da receita própria, mesmo com a postergação do vencimento do PTU. E eu vislumbrei aqui, identificando que realmente a diferença trata-se nas transferências correntes. Isso importa dizer que o governo federal deveria, mais uma vez, fazer um aporte aos municípios para complementar essa queda de transferência corrente, como existiu um ano passado na Lei 173, que deu um alento aos municípios. Mas eu quero aqui reportar ao secretário Valdivino que, mesmo com o vencimento para 20 de maio do IPTU, nós tivemos uma oscilação em torno de 20 milhões positiva. Se nós temos o valor parcelado desses IPTU e ITU, com vencimento de 20 de maio, à vista e os demais parcelados. Um outro aspecto, cumprimentar o secretário e também o prefeito, pela manutenção reduzida do gasto pessoal e certamente com a quitação dos precatórios, como eu disse na audiência anterior, nós esperamos que com o passar da pandemia o município vai ter um fôlego a mais para fazer investimentos, uma vez que quitados os precatórios, com a redução de gasto pessoal, menos de 10% do limite total de gasto. Isso dá uma condição para o gestor realmente poder preparar melhor investimentos e até acolher demandas do próprio servidor, do funcionário público. E por último, presidente, o Eduardo está nos acompanhando e eu vi que houve uma quitação do valor de 25 milhões ainda na audiência anterior, fiquei com essa dúvida. A pergunta é se houve um aporte antecipando aquele parcelamento, Eduardo, de torno de 310 mil mês, porque segundo consta aqui está quitado. Esse é um questionamento. E também, se nós temos com o secretário do Meio Ambiente algum contrato de manutenção atual vigente em relação aos parques e praças. Aproveitando aí a audiência, eu faço esses questionamentos e cumprimento toda a equipe e o prefeito Roberto pela gestão. Faça isso, prefeito. Os cálculos mostram que o senhor está investindo na saúde, o dobro do obrigatório. E isso é importante, nesse período de pandemia, essa inversão de prioridade, essa prioridade significativa, é isso que a população realmente espera, os recursos por ser destinados a amenizar os efeitos da pandemia, e o senhor está de parabéns por investir na saúde. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aí pela explanação, né? Muito clara. Mas o questionamento dos dois antecessores meus ainda não foi esclarecido. Esses 44 milhões aí que nós tivemos aí de receita tributária, o vereador Jean ainda acabou citando que seria transferência corrente, não é. Bom, eu quero crer que não é pela formatação do relatório. Então eu gostaria de um esclarecimento, obviamente será um esclarecimento positivo, o que foi que gerou esse superávit aí, que veio muito bem a calhar.
A receita própria.
O vereador Lizer, continue com a fala para a gente.
Bom, vamos lá. Agora aqui uma sugestão, nesse quadro seguinte aí, seria interessante a gente separar as verbas carimbadas aí da transferências correntes das verbas que são próprias praticamente do município, né? Que FPM, ICMS, PVA, que essas vêm para o caixa, né, para serem administradas. Então a sugestão, até porque eu gostaria muito de... Eu gostaria de saber o que nós temos de retorno de ICMS, como é que está o nosso retorno de ICMS. Então, eu gostaria desse esclarecimento. E se mudar essa planilha até para as próximas, se o senhor já puder nos antecipar isso aí, seria muito, muito bem-vindo para que a gente possa saber que essas, o que vem para a saúde, Fundeb, etc., são verbas carimbadas, né, para que seja repassada a quem de direito, ou seja, para educação, saúde e outros órgãos. Agora uma pergunta, finalizando aí, a gente tem percebido aí muita movimentação na saúde. Eu gostaria de esclarecimento de quanto, né, porque nós, essa casa já questionou, né, nós não obtivemos uma resposta, pelo menos não uma resposta oficial. Quanto veio para o custeio aí das despesas com pandemia e quanto foi aplicado na saúde e aonde foi aplicado essa verba? Fala-se em 34 milhões, 35 milhões ou mais. Eu gostaria de, se o senhor pudesse nos esclarecer esses números e como eles foram aplicados. Porque a gente sabe que um pouco também é justamente para cobrir a deficiência aí do Fundo de Participação de Município. Eu gostaria que, se possível, o senhor esclarecesse isso para nós aqui durante essa reunião ainda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eliseu José Borges. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Pode.
Com a palavra, vereador Jackson.
Obrigado, vereador Leandro. Cumprimentar aqui o prefeito Roberto Laves, cumprimentar aqui o vice-prefeito Márcio Cândido, cumprimentar aqui todos os secretários e servidores, na pessoa do secretário de Fazenda, senhor Valdivino. A gente observa um relatório, secretário, bastante otimista, mas assim, me chama muita atenção e o que trata da dívida fundada. Eu gostaria de fazer dois questionamentos, duas perguntas, que às vezes a gente vê um relatório muito salutar, importante, bom no momento, mas nós temos aí para frente alguns gargalos a serem enfrentados. Se não me engano, eu gostaria que o senhor me esclarecesse, me tirasse minha dúvida, com a chegada da pandemia, o governo federal autorizou os municípios a suspender o pagamento de alguns financiamentos. Ou seja, de acordo com sua capacidade, pagaria ou não. Há exemplo, por exemplo, do financiamento mencionado pelo senhor, da mobilidade, por exemplo. Né? Eu queria saber o seguinte, esse financiamento da mobilidade e outros financiamentos, eles estão sendo pagos regularmente, mesmo no período pandêmico? O município está protelando esses pagamentos ou o município está pagando ele normalmente, mesmo no período pandêmico? E qual é a expectativa, caso não esteja efetuando o pagamento, qual é a expectativa e o planejamento para que isso não influencie no orçamento do município? O senhor mencionou aí que o município hoje não deve nada para o INSA. Pergunta é, esse não deve nada para o INSA, apenas para esclarecimento dos vereadores. Ele inclui, inclusive, o parcelamento dos repasses que foram feitos lá atrás, do patronal, que já foram quitados, ou ainda tem repasses a serem feitos dentro do cronograma, ou seja, é uma despesa futura, né? Apenas para os vereadores ficarem cientes. A gente observa que os investimentos na saúde, com certeza, eles atenderam uma demanda muito forte e uma exigência de acordo com o tempo, hein, presidente? Eu escutei, acabou o tempo, presidente? Então eu vou respeitar o tempo aí, presidente, desculpa. Se tiver outra oportunidade, eu volto a falar, mas teria mais perguntas, mas respeitando o tempo, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres pares. Quero cumprimentar o prefeito, secretários. E vai ficar parecendo que é história, mas o Lisier fez uma pergunta e o Jackson fez a outra que eu faria. Então a do Jackson já está pronta, que é a questão do ISA. E eu queria, ao prefeito Roberto Naves, o Joelmir Betting era um cara que traduzia os números para a população entender. Eu queria que o prefeito comentasse um pouco desse gasto com saúde para que a população que nos ouve entenda como esses 39% foram aplicados, de uma maneira, eu diria, mais popular, para que o nosso ouvinte entenda como esses recursos aplicados na saúde estão se transformando e chegando até a ponta, por gentileza. Minha outra pergunta seria a pergunta feita pelo meu companheiro Jackson Charles sobre o ISA. Obrigado, presidente. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente.
Eu acho que é importante a atuação do vereador no dia a dia, né, para a gente poder saber o que está acontecendo na cidade. Em cima da fala do colega, eu não tenho nenhuma dificuldade de ver o investimento que está sendo feito na área da saúde. Hospital Norma, você vai ali aquela unidade de saúde do Leblon para poder atender a população e outros investimentos que tem na cidade toda aí em relação a atender esse grave enfrentamento que o nosso país e o mundo está vivendo aí. E a cidade de Anápolis, graças a Deus, saiu na frente aí, quando teve uma visão macro de fazer realmente o investimento necessário que se tanja a saúde. Muita cidade não fez esse investimento e pecou. Eu lembro aqui, vereador Jackson, que Vossa Excelência, inclusive eu, inclusive teve até Saja na cidade aí com o nosso nome, quando foi feito aquele investimento por parte da saúde ali no Norma, e algumas pessoas foram na porta fazer vídeo, gravar, diz que o investimento na saúde não era necessário. Mas uma visão macro da Câmara Municipal, junto com a gestão do prefeito Roberto, fez investimento, e com esse investimento, eu posso dizer que a população anapolina, com esse investimento feito na saúde, salvou muitas vidas. Mas foi muitas vidas salvadas mesmo, com investimento aí de cerca de mais de 50% da nossa receita aí na área da saúde. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Alguém mais? Então, antes de passar a palavra ao prefeito Roberto Naves, eu só queria fazer uma colocação ao secretário Valdivino, e não poderia deixar, secretário, de cumprimentar o antecessor do senhor à frente da Secretaria da Economia, o ex-deputado federal, amigo Marcos Abrão, que deixou a casa organizada. Se o senhor observar, a lei federal fala que os municípios têm que investir na saúde 15% e na educação 25%, de acordo com a Constituição Federal. E mesmo em momento pandêmico, a cidade de Anápolis traz um investimento na educação de 26,68%, sabendo que o investimento da saúde está em 30,77%, como Vossa Senhoria trouxe aqui para nós em números. Nós sabemos que as receitas totais de impostos de janeiro a abril de 2021, R$ 233.850.560,54, R$ 140.196.015,52 foram investidos na saúde. Ou seja, a prefeitura, prefeito Roberto Naves, vice-prefeito Márcio Cantos, Secretaria da Economia, teve a coragem e a certeza de que nós precisávamos de investimentos na saúde. Abertura de leitos, a criação do hospital, como o vereador Domingos colocou aqui, o Norma Pizari, a abertura da antiga unidade de saúde, ali, que era chamada ali no... que hoje é assistência, a UPA, que era para ser geriátrica, ali no bairro, lá no Progresso, também atendendo a população, a criação de 4 unidades atendendo a população 24 horas, isso mostra o investimento feito. E aí, quando a gente fala aqui que o governo federal não trouxe investimentos ao município, é com essa preocupação, vereador Alex Martins, que os municípios estão, não nessa escala, como a cidade de Anápolis fez, em alta escala o investimento, mas que o município, ele está tirando dinheiro do seu caixa, que poderia ser investido em infraestrutura, em desenvolvimento social, para manter a saúde e cuidar da sua população. E esse recurso, vereador Jackson Charles, ele vai fazer falta lá na frente. Ele vai fazer falta para completar uma folha de pagamento do servidor, ele vai fazer falta para completar o pagamento de uma empresa que presta serviço no município, por exemplo, a empresa de lixo, que tem aí a maior fatia dos pagamentos das contas. Nós, graças a Deus, hoje não temos mais nenhum como que chama quando a dívida juizada para pagar, precatório, foi quitado os precatórios. Então, parabenizar, secretário, pela coragem da gestão executiva do prefeito Roberto Naves, do vice-mais Cândido, do
ex-secretário Marcos Abrão, que deixou a casa arrumada, e Vossa Excelência, que trouxe a experiência como ex-vice-prefeito de Goiânia, ex-deputado federal, né, ex-secretário também da economia da capital Goiânia, e traz aí as contas a nós aqui, e a gente vê que o endividamento da cidade realmente é muito pequeno, né, em vista do que o município pode se endividar. Então, mais uma vez, parabéns. Mais alguém quer fazer uso da fala? Aqui também na sessão remota, ninguém pediu inscrição, então passo a palavra ao prefeito Roberto Naves, neste momento.
Bom dia, presidente, bom dia, Leandro, bom dia a todos os vereadores aí presentes, bom dia a todos os secretários, meu bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando aí também através das redes sociais, através da rádio também que está transmitindo essa sessão. É um prazer muito grande poder estar explanando, poder estar prestando contas a todos vocês. Queria agradecer a todos aqueles que fizeram questionamentos, o Jean, o Lisier, o professor Marcos, Fred Cacheta, o vereador Jackson Charles, agradecer a todos os demais que estão nos acompanhando aí também. Queria dizer da minha felicidade também poder ver o vereador Suender participando das sessões. Então, fica aqui o meu abraço, a minha felicidade realmente muito grande em poder ver um companheiro que conseguiu escapar dessa doença tão, tão traiçoeira. Suender, você possa aproveitar cada vez mais essa vida nova que Deus te deu e que Ele continue abençoando você e toda a sua família. As condições financeiras do município, é óbvio, elas mostram que nós temos uma finança consolidada. Mas, ao mesmo tempo, também nos coloca muito preocupados com algumas coisas. Eu vou começar um pouco de trás para frente, no que diz respeito aí, o Lisinha tinha falado, o Marcos também, a respeito da guerra contra o Covid, dos recursos que foram investidos. A prefeitura fez um material explicando isso no primeiro bimestre desse ano, que foi veiculado também junto à televisão, à rádio, à rede social e tudo mais. Para vocês terem noção, quando a gente pensa em Covid e a gente compara o ano de 2019 com o ano de 2020, nós tivemos um aumento real em termos de valor, em termos de recursos na área da saúde, em termos de investimento. Esse aumento foi de 90 milhões de reais. Então, quando a gente compara aquilo que nós gastamos lá em 2019, quando nós não tínhamos o Covid, com aquilo que nós gastamos em 2020 só na área da saúde, a gente vê que houve um aumento no que diz respeito ao investimento de 90 milhões de reais. Falando a grosso modo, aí, do jeito que o Marcos pediu, para vocês terem noção, o aporte extra que foi feito através do Ministério da Saúde, através do Governo Federal, ele chegou a aproximadamente 44, vamos colocar aí 48 milhões de reais. O que eu tenho a dizer para vocês? Que metade de tudo aquilo que nós avançamos, de tudo aquilo que nós investimos na saúde, foi custeado com recursos próprios. E aí todos aqueles que acompanham as redes sociais sabem que Anápolis é a única cidade do estado de Goiás que tem uma rede de atenção ao Covid própria e independente, tanto do governo estadual como do governo federal. Norma Pizarro, não foi investido nenhum centavo do governo federal e nenhum centavo no que diz respeito ao governo estadual. Até mesmo porque se colocássemos dinheiro do governo federal e do governo estadual nos nossos leitos, nós teríamos que passar a regulação para esses entes. E aí aconteceria o que aconteceu com todos os outros municípios do estado de Goiás. Nós teríamos pacientes de Anápolis sendo internados em Cumbiara, pacientes de Anápolis sendo internados em Catalão, e os nossos leitos, obviamente, seriam preenchidos por pessoas de outros municípios. Foi uma escolha que nós fizemos e o Dominguinhos colocou bem, mas foi uma escolha que realmente só o tempo pôde dizer que ela estava muito, mas muito correta. Foi uma escolha que conseguiu fazer com que todo cidadão anapolino pudesse ter tranquilidade de que teria um tratamento adequado dentro daquilo que era necessário. Nós mantivemos, já para essa segunda onda, aproximadamente 100 leitos de enfermaria e 100 leitos de UTIs exclusivas para o município de Anápolis. Fazer uma conta muito simples. Leito de UTI hoje, pela tabela SUS, é em torno de R$ 1.800. Nós temos 100 leitos de UTI. Se multiplicar 100 leitos por R$ 1.800, nós estamos falando de algo em torno de dia, de R$ 180 mil dia, para poder manter esses leitos funcionando, com o paciente ou sem paciente. Porque não dá para você esperar o paciente chegar para colocar o leito para funcionar. Se nós formos esperar o paciente para colocar o leito para funcionar, ele morre. Então, o leito precisa estar pronto, com a equipe pronta, com os equipamentos montados, testados, com medicamento, e ele tem que ficar pronto para poder aguardar o paciente. Então, diariamente, nós gastamos com leitos de UTI R$ 180 mil. Se formos pensar em 30 dias, aproximadamente só os leitos de UTI exclusivos para os pacientes da cidade de Anápolis custam, para os corpos públicos, custa para a Fonte 100 aproximadamente 5,5 milhões. Se nós multiplicarmos isso aí por 12, vocês vão ver que nós estamos investindo em leitos de UTI mais de R$ 60 milhões dos corpos públicos ano. E os recursos que nós recebemos, vindo do governo federal e vindo do governo estadual, não chega nem a 50 milhões. Houve um aumento generalizado, houve um aumento no número de pessoas que procuram os nossos postos de saúde, houve um aumento de custo da nossa UPA, que era para ser uma unidade de pronto atendimento, mas devido à situação de guerra e tudo aquilo que nós vivemos no que diz respeito à pandemia, tivemos que ampliar o número de leitos, que nem sala vermelha nós podemos dizer. O que nós temos na UPA hoje são leitos de UTIs, que atende toda a região, toda a regional Pirineus. É a única porta de entrada que nós temos. Há mais de 60 dias, a quantidade de leitos disponíveis no Hospital de Urgência de Anápolis é de 0 leito, está com 100% de lotação há mais de 90 dias. Então os investimentos foram feitos, nós colocamos o normatizado para poder funcionar, nós transformamos o Leblon em unidade de internação no que diz respeito à enfermaria, transformamos o Parque Iracema em unidade de atenção ao Covid, com funcionamento 24 horas por dia. Modificamos também, colocamos como unidade de referência a Vila União, o bairro de Lourdes, o Recanto do Sol. Abrimos nesse meio termo um hospital com 300 cirúrgicos que, assim que essa pandemia passar, vai poder atuar para poder resolver outros problemas, que é o problema que nós temos hoje no que diz respeito às cirurgias eletivas. Ele já está funcionando, e aí eu tenho que fazer um agradecimento especial a todas as empresas, a todos os empresários que foram parceiros e que nos ajudaram a colocar esses hospitais para funcionar. O Alfredo Abrão é uma realidade. Mais de 20 leitos de UTI funcionando. Quando estiver com toda a sua capacidade, nós teremos lá 75 leitos, juntamente com 300 cirúrgicos, para que a gente possa, aí sim, já nos próximos meses, e é isso que eu quero, e é por isso que a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando, para que a gente possa transferir o hospital municipal de lugar. Nós sabemos que o hospital municipal, ele tem uma estrutura muito antiga, uma estrutura precária, e já passou da hora da gente dar uma condição melhor. E é por isso que mesmo durante a pandemia, nós construímos ali o hospital Alfredo Abrão. Os gastos só aumentam. E aí vem uma preocupação, sabe, Fred Cacheta, Jean Carlos, Lisier. Quando a gente pega realmente, quando a gente olha, que houve um aumento no que diz respeito à receita tributária, nós estamos comparando com o segundo e com o terceiro quadrimestre. Toda vez que nós compararmos o primeiro quadrimestre, que é o quadrimestre onde a gente recebe IPTU, com o segundo e com o terceiro quadrimestre, ele vai ser maior. Mas a colocação do Jean no que diz respeito à diminuição, porque houve sim uma diminuição no que diz respeito às transferências correntes, é em virtude do governo federal, que para esse ano não ofereceu nenhum tipo de socorro aos municípios. No ano passado nós sabemos que isso aconteceu, na casa de 48 milhões de fundo a fundo, mais 25 milhões no que diz respeito à área da saúde. Então essa é a diferença no ano de 2021. A gente realmente espera que o Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o ministro Paulo Guedes, tenham essa sensibilidade, porque a Anápolis tinha uma economia, como o Leandrinho colocou, uma situação econômica da prefeitura dentro do controle, e por isso que nós sofremos menos. Mas a pergunta, ela fica no ar, Jackson. Nós vamos conseguir realmente chegar só com os nossos recursos até o final do ano, tendo todos esses gastos extras? Se você me perguntar, não sei. Por que eu não sei? É muito simples. Eu pergunto para vocês. Qual é o tamanho dessa terceira onda? Se vocês pegarem o número de internados de uma semana para cá, já voltou a crescer. Já voltou a crescer significativamente. Então isso mostra que uma terceira onda já está vindo. Qual é o custo dessa terceira onda? Vai vir de recursos realmente do governo federal para ajudar os municípios? Vai vir recursos do governo do estado para ajudar o município? Então, a gente tem essas dúvidas, mas temos trabalhado muito com todos os secretários que estão aí para que a gente possa fazer a melhor gestão possível e aí otimizar ainda mais o dinheiro público, fazendo com que ele possa ser revertido em serviço a toda a nossa população. Os repasses, Fred e Jean, realmente foram os responsáveis por essa diminuição, porque houve uma diminuição. E quando a gente pensa em aumento, o que houve de aumento foi em relação ao segundo e ao terceiro quadrimestre, que são quadrimestres, segundo e terceiro, que vai ser sempre menor que o primeiro, porque eu não tenho ali a receita do IPTU. No que diz respeito, Jean, à manutenção de praças e parques, nós temos sim um contrato, mas nós estamos aqui para falar a verdade para toda a população, para falar a verdade sempre. Mas está sendo feito, sim, Jean, um controle no que diz respeito daquilo que pode ser investido. Porque não adianta você mandar fazer e depois não ter dinheiro para pagar. Então, o contrato ele existe. Nós temos feito uma gestão otimizada no que diz respeito a isso. Mas todo o trabalho que nós gostaríamos de fazer, cara, de realmente de poder executar o contrato na sua plenitude, de poder gastar todo o saldo de contrato, no meio de uma pandemia, com o surgimento de uma terceira onda, é preciso a gente ser mais conservador para saber se realmente vamos fazer o serviço e vamos ter dinheiro para pagar. As contas mostram isso. Só de precatório foram pagos mais de 110 milhões no que diz respeito ao nosso primeiro mandato. Agora vamos continuar trabalhando para melhorar economicamente cada vez mais a prefeitura. Nós pegamos uma prefeitura que tinha um endividamento de 27%. Hoje nós temos um endividamento de 16%. Ah, Roberto, então parabéns porque você tem um endividamento de 16%. Não, o ideal é que a gente volte esse endividamento para 27%, porque ele está dentro de uma situação confortável, ele está dentro de uma situação cômoda e a gente vai poder ter mais investimentos ainda no que diz respeito ao nosso município. Fazer mais obras, cuidar ainda mais da população. Mas para que isso aconteça, é preciso você aproveitar, é preciso você escolher o melhor momento. Hoje, o CAPAG da Prefeitura, que é a condição de pagamento da Prefeitura, tem duas letras A e uma letra C. Conversando com o secretário Valdivino, ele já deixou claro que até o final desse ano, nós vamos ter as três letras A. Essa é a expectativa. O que muda isso, prefeito? Muda e muda muito, porque quando você tem as três letras A e um CAPAG A, condição de pagamento do município classificado como sendo A, você consegue obter recursos junto ao governo federal com a taxa de juros praticamente zero. Por quê? Porque a própria STM, a Secretaria do Tesouro Nacional e o governo federal passa a ser avalista dessa movimentação e desse financiamento. Tem passado também a respeito do ITSA, que todos os financiamentos estão sendo pagos em dias, então nós não temos a receita fundada, é isso que foi passado. E nós estamos trabalhando cada vez mais, tive uma reunião na semana passada com a Regina, que é um membro também do Conselho do ITSA. Nós estamos trabalhando, foi muito importante a participação da Câmara de Vereadores no que diz respeito à lei que foi passada, tanto para que possa ser feita a regularização fundiária de áreas importantes na nossa cidade, que já estão ocupadas e que o município realmente não tem o recurso no que diz respeito a isso. No nosso entendimento, nós vamos trabalhar esses próximos 4 anos para zerar de vez esse déficit no que diz respeito ao déficit autorial do ISA. Nós temos patrimônio, nós temos área, nós temos condição financeira para que seja feito tudo isso. E uma pergunta também que foi feita pelo Jackson a respeito dos pagamentos que foram suspensos. Jackson, esses pagamentos só foram suspensos, só foi permitido fazer a suspensão desses pagamentos no ano de 2020. No ano de 2021 não foi feito nenhum tipo de lei, não foi passado nenhum tipo de medida de auxílio aos municípios. Então a prefeitura vem pagando todos os financiamentos da forma com que tem que ser em dia, foi pago janeiro, foi pago fevereiro, foi pago março, foi pago abril, e não tem, nesse momento, nenhum tipo de empréstimo com pagamento suspenso, até mesmo porque não está previsto no que diz respeito à medida provisória e à lei que foi aprovada no ano passado. Ela não vale para 2021. Nós, como prefeito, nós estamos aguardando ansiosamente por um posicionamento do governo federal, se realmente vai haver algum investimento, se vai haver algum repasse. Mas também, como bom arapolino e que somos, sabemos que a cidade é uma cidade extremamente saudável, economicamente falando, e vamos trabalhar. Se vier ajuda do governo federal, se vier ajuda do governo do estado, vai ser muito bem-vindo e vai ser muito bem aplicado. Mas a ordem que nós temos para toda a equipe da prefeitura é que a gente possa trabalhar dioturnamente e que a gente possa garantir todo o cuidado e toda a atenção necessária para a população, não só para os pacientes de Covid, mas para a população de um modo geral, dessa forma fazendo com que a gente consiga passar por esse momento. No que diz respeito à vacinação, vocês viram que nós somos o primeiro município a realmente a avançarmos na segunda lista, a conseguirmos vacinar os professores, não só da rede pública, mas da rede particular também. Entendemos que há necessidade do retorno do quanto antes dessas aulas, e hoje a gente vê como a realidade está retomando essas aulas no mês de agosto, porque a vacina está aí. Temos ainda uma quantidade significativa de vacina nos estoques, vamos avançar agora no que diz respeito à idade, mas sabemos que há uma limitação no que diz respeito ao fornecimento de vacinas para o município, porque quem compra essas vacinas é o governo federal. Sabemos que o ministro Queiroz está se desdobrando para tentar comprar o quanto antes, para tentar antecipar. Estamos vendo realmente que o governo federal tem trabalhado em função disso nos últimos tempos, e a gente aguarda ansiosamente. Então, o que a gente pode fazer? Na cidade de Anápolis, nós estamos fazendo tudo aquilo que é preciso. A Secretaria de Assistência Social, integração com a cultura e com o esporte, está distribuindo as cestas, foram adquiridas mais 20 mil cestas básicas nesse período agora. Essas cestas continuam sendo distribuídas na casa das pessoas que preenchem o cadastro através do Zap do Social. Então, nós estamos trabalhando muito em parceria com cada um de vocês. É muito importante que a população entenda que nada disso seria possível se nós não tivéssemos um servidor público. Nada disso seria possível se nós não tivéssemos os secretários realmente imbuídos desse objetivo que é de fazer dar certo. E nada disso seria possível se nós não tivéssemos uma parceria respeitosa com a Câmara Municipal de Anápolis, que é quem nos traz a maior parte das demandas, que é quem nos traz o feedback, que é quem faz com que a gente realmente possa continuar avançando. No mais, presidente Leandro Ribeiro e todos os outros vereadores, os gabinetes dos secretários estão abertos, vocês têm sido, até onde eu tenho levantado, muito bem atendido por todos os secretários, têm tirado as dúvidas no dia a dia. Às vezes a população pode achar que foram poucas as dúvidas no dia da prestação de contas, mas vocês são incansáveis, vocês realmente levam as demandas da população do dia a dia, vocês não deixam acumular para poder tratar disso, e eu fico feliz por saber que o secretariado e que a prefeitura também não espera acumular, ou seja, nós trabalhamos todo santo dia com um único objetivo, que é de continuar cuidando das pessoas. No mais, presidente Leandro Ribeiro e todos os vereadores, secretários e todos aqueles que estão nos acompanhando, que a gente possa sempre continuar contando com a bênção de Deus para proteger a nossa população, a nossa cidade, o nosso estado e o país. E vamos continuar trabalhando cada vez mais para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Um abração, muito obrigado, Leandro, muito obrigado a cada um de vocês.
Obrigado, prefeito Roberto Naves. Na sequência, um minuto para o secretário Valdivino falar em nome de todo o secretariado.
Bom, primeiro, presidente, eu queria ratificar aquilo que o senhor disse em relação ao meu antecessor, doutor Marcos Abrão, ex-deputado federal, como eu também o fui, que fez um excelente trabalho à frente da prefeitura, tanto que, ao assumir a secretaria, eu mantive toda a sua equipe que lá estava, porque sabia que o trabalho dele era de primeira qualidade. Então, corroboro com suas palavras todo esse conceito que o doutor Marcos Abrão tem conosco. Nós, secretários, que somos responsáveis pela parte executiva da gestão municipal, nos sentimos sempre plenamente realizados pelos resultados que estamos colhendo, né, e agradecer também a todos os vereadores pela acolhida, pela educação, pela cortesia com que nos trataram, com quem nos tem tratado. Eu, particularmente, meu gabinete é de portas abertas, ninguém precisa marcar horário, é só chegar lá e entrar, porque eu trabalho sempre de portas abertas, estou à disposição de todos. Muito obrigado pela receptividade.
Obrigado, secretário da Economia, Valdivino Oliveira. Agradecendo a todos os secretários que participaram dessa audiência especial, Andréia Lins, Dr. Carlos Alberto, procurador do município, Eduardo Milk, Elisânio Freitas, Francisco Lacerda, Júlio César, Mauro Douglas, Robson Torres, Valquíria, Marcos Abrão, vice-prefeito participou também, Márcio Cândido, Fernando Cunha e os vereadores que estiveram de forma remota, Marcos Carvalho, doutora Trícia Barreto, Celiane da SOS, policial federal Suender, E aqui conosco, Elio Araújo, Jackson Charles, Edmilson do Serve Bem, Lizê, José Borges, João da Luz, Fred Godoy, Fred Cacheta, Delcimar Fortunato, Alex Martins, Thaís Souza, Ederson Lopes, Cleide Lário, primeira secretária, Andréa Rezende, vice-presidente Domingos Paula. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos.